Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fari.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e este é um mundo estranho e temos que mantê-lo assim. E hoje eu tô aqui com ele, Fábio Aliende.
O verdadeiro arqueólogo do impossível é da Bonelli, tá,
pessoal? Ah, pronto.
Chama Martin Mister. É.
Começou o clubismo aqui.
O clubismo.
E aqui do meu outro lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal, e assim como Planetary, nós somos uma equipe de três, mas hoje estamos com o quarto
O homem do poder, né?
Caramba, que profundo, hein? Posso ser o baterista, então?
Eu não sou a Jaquita, não. Tô fora, hein?
Porra, velho. Uma voadora dela, velho, viu?
A voadeira, bicho.
Bom, e aí, como o Felipe adiantou, a gente tem uma participação especial aqui, direto de lugar nenhum, né? Lá do Curta, William Lopes. E aí, William, beleza?
Beleza, galera. Só queria dizer que o cachorro tem que mijar em algum lugar.
Exatamente. E aí, William, se apresenta aí.
Pô, eu sou lá do Lugar Nenhum, que é um site de cultura pop também. Falamos de gibi, falamos de várias paradas. Tem o podcast lá, o Curta um Curta, que é um podcast de curtas-metragens, que o Diego já participou lá.
Duas vezes.
Uma vez falando de Batman.
Só me deu vontade, né, William, de conhecer o Batman em Xangai.
É, isso aí. E tem o Observador Quântico também, que é um podcast de ciência. Tem uns contos lá também, as aventuras da Garota Impossível. Tem bastante coisinha lá. A gente faz várias paradas e lê muito gibi, né?
Opa!
Ah, sim, tá certo. E vale muito a pena conhecer o Curta um Curta. Todo episódio você tem uma participação especial, né?
Todo episódio é com um convidado.
Ah, cara, é muito legal, porque isso dá uma dinâmica diferente, até porque ele é o maior, melhor e único podcast de Curta um Curta do Brasil, né?
Possivelmente o único.
Tá certo, tá certo. E hoje o William tá aqui como o nosso especialista. Vamos falar de Planetary. É, se eu não me engano, é o seu gibi favorito?
Meu gibi favorito, cara, top 1.
Olha só que responsabilidade você tá jogando no peito, hein?
Caramba. Opa.
Não, mas eu não acho que, tipo assim, tecnicamente ele seja o melhor. Se fosse fazer uma análise técnica e etc, assim, sabe? Mas é, do meu coraçãozinho, é o meu preferido.
Mas é o mais importante, né, cara? É o mais importante. Eu acho que não tem nem como quantificar, né? Assim, qualidade. É muito subjetivo isso aí.
É, tem uma expressão que eu já ouvi pra vinhos, mas acho que se adapta a gibis também. O melhor gibi é aquele que você gosta.
Ah. Com certeza, cara. Mas é verdade.
Isso aí.
Eu posso adaptar pra mim que a minha realidade é que o melhor gibi é aquele que eu posso comprar, né?
Importante.
Atividades bucaneiras, né? Você não precisa comprar todos que você lê, né?
Olha só, opa, hein? Olha só. Temos um mistério do século XX aí pra desvendar, hein? Como é que você faz isso?
Pois é.
Mas hoje a gente não vai falar da saga completa aqui, porque são muitos volumes e são tantas referências que a gente achou que seria um pecado a gente, em um papo aqui de uma hora, jogar um monte de coisa assim, né? Pra quem não conhece Planetary. A gente vai focar naqueles encadernados que a Panini lançou, que ela separou em 4 volumes, né? As 27 edições.
É, se não me engano, foi em 2012, 2013 que eles lançaram. É, a primeira vez que a Panini lançou esses encadernados. Vamos assumir que foi 2012, 2013, mas possivelmente estaremos errados, tá?
É, antes disso, tinha saído algumas edições naquela Pixel Magazine, que era uma revista que misturava,
sim,
um monte de doideira. Eu conheci por lá,
cara,
na verdade.
Cara, era bem legal essa revista, hein? É, acho que tinha até Prometeia do Alan Moore, né? Na mesma revista, né? Cara, era doideira.
Tinha Casa do Mistério, teve Vikings.
Vikings, DMZ.
DMZ, não saiu completo. Teve Y também, que vai virar série agora.
Não, a maioria não saiu completo, né?
Nossa, meu.
Caramba, é quadrinho, joga aí no meio, né?
É, não, mas é, foi uma época interessante, porque assim, a Ediouro, né? Posso sair um pouquinho do contexto, tá? Mas a Ediouro formou um selo de quadrinhos, chamou de Pixel Media. E eles pegaram o direito de lançar, assim, vários quadrinhos da Vertigo, do selo Wildstorm, etc. E eles meio que tacaram tudo junto. Começaram a lançar Planetary, Authority, Sem Balas. Cara, muita coisa legal, velho. Mas sei lá, não vendeu muito bem. Acho que eles logo desistiram.
Ah,
uma pena.
Caramba, é, ficou só pra fã mesmo.
É, pois é.
Bom, então vamos focar aqui em Pelo Mundo Todo e Outras Histórias, que vai da edição 1 à edição 6, mais o preview, né? Mais aquele prólogo.
Exatamente.
Da história. Então a gente vai iniciar esse processo de acompanhar uma grande história. E por mais que ela seja curta, né? Pô, são 27 edições, é uma coisa curta, né? Ela demorou anos, né, para ser concluída. Começou no final dos anos 90 e foi terminar quase em 2010, né?
Isso. Teve uns problemas familiares lá com a Renieres. Tanto que ele não tem vontade de voltar a fazer o Planetário, porque o Planetário lembra ele dessas paradas, assim.
Caraca, isso
pesado,
eu não sabia,
caraca,
não.
Caraca, eu também não sabia, não.
É, eu acho que teve alguma coisa com o pai dele. Eu não lembro de cabeça, assim, mas eu lembro que eu li uma parada assim. Não é que ele não goste da parada, mas é que a parada traz memórias ruins, assim. Ele já falou isso em entrevista. Então.
Ô, louco. Eu achava que, assim, Planetary, por ser um negócio tão fechadinho, eu achava que ele não voltava simplesmente por não ter mais o que contar.
É, eu acho que é até bom não mexer, porque falam que aqueles crossovers que tem de Planetary também não são da mesma qualidade, né, da história principal.
Ah, o do Batman é, hein?
Cara, eu tô curtindo também, né, mas depois a gente
fala. O crossover
fala
do Batman é da hora. Os outros são meio largados.
O da Liga é qualquer coisa, né, cara?
É zoado. O da Liga é zoado.
Porque eu não sei se os crossovers são muito fraquinhos ou se realmente a saga principal ela é tão boa que fica muito aquém, né, cara?
É, esse é um problema, né? É um problema. Assim como eu tenho aquele sentimento de amor por Sandman, eu não sei se eu consigo ver ele em qualquer lugar também não, né? Tem que ser uma grande história.
Pois é.
Bom, a gente não falou, mas é o Warren Ellis, que ele já apareceu aqui, né? Na história de Extremis, do Iron Man. Uma história incrível também. E do John Cassidy, que desenhista, velho. Que desenhista. Eu fiquei apaixonado pelas páginas aqui de Planetary.
Eu acho que o John Cassidy ele tem momentos, assim. Tem páginas que ele tá muito inspirado, tem páginas que ele basicamente copia o quadro de outra página.
Isso pode ser prazo, né, William? Tem que entregar. Bom, alguém quer dar um panorama geral do que é Planetary? Porque, assim, quem bate o olho e fala, meu, o que é esse negócio maluco aqui? Planetary, é o que? É o universo? O que é? Estão falando.
Posso dar a introdução aí depois os experts vão na cola aí, até colocando mais informação. Eu também fui como o Diego, eu, assim, conheci agora, pra ler pro podcast aí, eu conheci essa excelente obra aí. E, bom, a gente é apresentado aí, né, a uma organização, né, de três pessoas que parece que é uma organização, como posso dizer, extraoficial, né? Eu senti isso, pelo menos, muito, lá, tipo, aquela organização que está acima de tudo, como se fosse lá um seriado do Arquivo X, assim, sempre aquela organização que vai lidar com o obscuro, né? É, seria um pouco usual, né?
Extraordinário.
Uma organização privada, né?
Exatamente.
Tem até uma frase que sintetiza um pouco, é que ela é uma organização que investiga a história secreta do século XX, né? Então, o que a gente basicamente vê nessas primeiras edições são os agentes de campo de Planetary, né? Que são os nossos personagens principais, investigando casos extraordinários pelo mundo.
Não, e isso é bem legal, inclusive. Eu não sei se é aquele negócio, né? Hoje a gente lendo, a gente fica curioso pra saber, assim, se foi um pitch do pessoal pra ver se engrenava, ou até se foi mesmo pra conseguir atrair gente. É muito interessante até a gente pegando o fluxo da história, né? Porque ele vai contando, parece que pequenas histórias de casos com começo, meio e fim, né? Em cada fascículo, pra engrenar na metade pro final, engrenar numa excelente, assim, que aí a gente vai falar nos outros programas, né?
O que eu acho legal é que, assim, eles têm um mote que, tipo, esse é um mundo estranho, né?
Sim!
E eles investigam as estranhezas do mundo, as estranhezas e as maravilhas que o mundo esconde, né? Trazer à tona tudo isso pra... em prol de levar a humanidade adiante, né?
Sim, sim.
Em prol de revelar maravilhas pra humanidade.
É, eles são os arqueólogos do impossível, né? Eles pegam essas histórias e vão desvendando essas histórias. E aí tem um caráter investigativo muito forte, mas também acaba tendo momentos onde eles têm que enfrentar coisas muito estranhas também, né? Lembra um pouco Desafiadores do Desconhecido, sabe qual é?
Sei de nome, nunca li, mas é Jack Kirby, né?
Isso, é o Quarteto Fantástico que vale, né?
Não.
Os caras são clubistas hoje.
Olha, meu, o negócio tá pesado, meu.
Ah, o Felipe falou uma coisa aí sobre as histórias, elas têm começo, meio e fim, né, cada edição. Só que existe, mesmo você é um novo leitor, você demora um pouco para entender, mas existe um fio condutor. Em todas as histórias eles vão jogando como se fosse migalhas, assim, para você ir pegando para chegar num caminho, né? Porque cada história tem um detalhe aqui de uma corporação, tem um personagem que você vai ver ele reprisando numa outra história. Então, eu tenho certeza que você termina de ler Planetary, você quer voltar para ler para pegar todos esses detalhes que o Warren Ellis foi colocando,
cara,
né?
Com certeza.
O próprio Elijah Snow, assim, você pegar a primeira conversa que ele tem, você é um cara que assombrou o século XX, né? A Jaquita fala pra ele.
Uhum.
Se eles estão desvendando a história do século XX, invariavelmente, em algum momento, eles vão ter que desvendar a própria história do Snow, porque ele é um cara que viveu muito.
Não, um idoso. Exato, e cara, se a gente já puder até conversar sobre ele, né, cara, é incrível que ele tem uma baita de uma história e acho que esse charme, né, dele não saber a história dele logo de começo, e ele tem uma personalidade muito, muito fechada, né, no começo, inclusive, né.
Ranzinza, né.
É o velho Ranzinza.
Eu vou te falar que a primeira vez que eu peguei o Planetary pra ler, assim, a primeira vez que eu li Planetary não foi nem pela Pixel Media, foi pela Pandora Books, cara, que lançou a revista Planetary Authority, velho. Nossa senhora.
Caramba.
Durou pouco também. Não foi longe. Durou pouco. Eu sei que eu abri, eu peguei, eu vi assim, puta, mano, esse cara de cabelo branco, ranzinza aqui. Mano, quer ver que é um genérico do Cable, cara?
Ah, caramba.
Ai, meu Deus.
Aí depois fui positivamente surpreendido, né, que eu pensei, puta, não é nada disso, ufa, né, mas o cabelo branco me fez pensar,
Ah, cara, ele é um idoso padrão, velho, é isso.
É verdade, com 100 anos não tinha como não ter o cabelo branco, né?
Exatamente.
Meu, o cara viveu demais, cara, né, já viu muita merda já.
Não, mas ele tinha cabelo branco desde os 20 e poucos.
É, verdade.
Então é só estilo mesmo. Bom, então ele tá falando do personagem que, assim, eu acho que ao longo da história ele vai pegando um protagonismo, mas a gente tem a Jaquita Wagner, que é a que chega de fato recrutando ele, né, que é a nossa personagem, digamos, com mais tempo de casa, por enquanto.
Imagino que sim, exatamente.
Sim, sim.
Que mais entende, né, dos trâmites e tal.
No fim das contas, não é dito quanto tempo o baterista tá lá, né?
É, acho que até agora não. Até o sexto volume eu não vi nada disso.
É, eu também não.
Vocês só leram o primeiro encadernado?
Eu só li o primeiro encadernado.
Ah, tá bom.
eu li...
Segura spoiler.
Eu li tudo, mas já faz um tempo. Já não lembro de muita coisa.
Eu acabei de ler tudo agora também. Até coisas que a gente não vai querer entrar aí, né, agora. Mas, assim, de datas, realmente, eu não lembro de me focar muito, não.
A Jaquita é antes do baterista, com certeza.
Sim, e o baterista, que é o personagem que, por enquanto, até o sexto volume, ele é o que menos aparece, é o que não tem protagonismo, e até fica difícil você simpatizar com ele, pelo menos no meu caso, né?
Não é a tensão, né? Mas seria até o relacionamento entre a Jaquita e o Elijah é excelente, né?
É,
muito
sim,
bem trabalhado,
tem,
né?
Tem muito mais sintonia, né? E o idoso com o moleque baterista sempre tem aquelas rusgas lá que são bem engraçados.
Uhum.
Não, mas vamos lá, assim, apesar de tudo, a gente não descobre muito sobre a Jaquita nesse encadernado, né? A gente só sabe.
É, exato. A gente sabe que ela é da porrada.
Pô, ela é da porrada, é.
Exatamente.
Ela pode chutar um rinoceronte por cima do Grand Canyon, né?
Nossa, cara, absurdo.
É, demais. A gente tava falando de, tipo, a função deles de arqueólogos leva eles a explorar maravilhas, mas assim. No subtexto, né, no subtexto que o Warren Ellis acaba mostrando é que esse é um gibi cheio de metalinguagens, né, e o que eles acabam realmente investigando é a própria cultura pop, né.
Sim.
São meandros da própria cultura pop que eles trazem à tona.
Eu acho que é aí que tá a beleza, né, da história.
É aí que tá a beleza da história, isso é genial.
Uma viagem pela cultura pop do século XX como um todo.
As belezas do século XX são as belezas da cultura pop, meu, isso é demais, cara.
Ah, totalmente, cara, totalmente.
É, ou seja, essas páginas aqui estão recheadas de referências,
sim,
né?
Sim, cara.
Né? Vocês recomendariam Planetary pra quem nunca leu nada de quadrinhos?
Cara, com certeza, viu?
Não, cara, mas eu penso assim, Que uma pessoa que nunca leu nada, ela não vai pegar esse subtexto, né? Será que não é um quadrinho mais intermediário pra avançado, assim?
Não, mas aí que tá, mano. Tem umas cenas de ação muito legais, assim, que dá pra pessoa curtir de boa.
Ah, e a própria história é boa também, né? Não é...
Então, além da história ser boa, eu acho que assim... Eu acho que tem igual uma cebola, tem as camadas de referência. Então, eu acho que assim... Claro que se você tiver muito embasamento dos quadrinhos, você vai pegar. Mas, cara, se você tiver embasamento na cultura pop em geral, em seriados, em filmes, você também vai pegar, né? Isso eu acho muito interessante, assim. Você vai pegar uma outra camada, mas você vai pegar, né?
Sim. É, de fato, nem toda edição, nem toda história é baseada em, sei lá, é uma homenagem aos quadrinhos. Tem muita coisa, por exemplo, tem até edição aqui que fala do Godzilla, pô.
Sim.
Então, acho que dá pra aproveitar bastante. E assim, falando, bom, não sei, no meu caso, eu passei minha vida lendo quadrinhos. E mesmo assim, eu não pego todas as referências que estão aqui em uma lida só. Eu acho que qualquer quadrinho é um bom quadrinho pra se começar, pra falar a verdade.
Então tá bom, então tá certo. Bom, e aí então? Vamos pra nossa história?
Bora lá!
Bom, pessoal, olha só, temos recado pra hoje?
Opa, temos sim, bora ouvir aí ele então?
Vamos lá, vamos começar aqui com o recado do nosso padrinho Fernando.
E aí, galera do HQueiros, tudo bem? Acabei de ouvir aqui o programa do Zagor, do qual tive a honra de participar, e percebi que esquecemos de dois assuntos importantes. O primeiro são os filmes do Zagor, filmes turcos, que estão disponíveis no YouTube aí para quem tiver a coragem de assistir, com atuações questionáveis, bem diferente mesmo, e o que é bem curioso, né? Estamos falando de um Zagor turco, um personagem fez muito sucesso lá, o filme é preto e branco, sei lá, anos 70, talvez final dos anos 60. Qualidade bem duvidosa. E tem também, esquecemos de falar sobre o próximo, né, crossover aí da DC com o universo Bonelli. Tá muito próximo de acontecer, já foi noticiado que teremos uma história do Zagor com o Flash. E, cara, eu aposto muito nessa história aí pro personagem ajudar a decolar aqui no Brasil, que o Zagor volte a ser o que era antes. Mas é isso aí, galera. Um abraço e até mais.
Pô, Fernando, valeu. A gente já percebeu que você não cansa de falar de Zagor.
Que é um fã.
Que é um mega fã.
Você vê que isso que é convidado, né, cara? O cara faz o programa com a gente e já se lembra aí pra fazer aquela pequena edição da 1.1, 1.2, né?
Sim. Cara, assim, sobre os filmes do Zagor, eu não sei se eu recomendaria, porque eu mesmo acho que eu não tenho coragem de assistir. Eu prefiro recomendar o quadrinho, esse sim, eu recomendo com todas as minhas forças que o pessoal vá atrás do quadrinho do Zagor pra ler, porque os filmes, eu não sei, você se arriscou, né, Diego?
Cara, eu vou confessar que assim que eu recebi esse áudio do Fernando, eu xinguei ele, que eu falei, cara, eu assisti aquela droga pra nada.
Não, fica tranquilo, meu. Vai rolar um podcast só sobre o filme. Aí fica você falando com o Fernando.
Aí sim, hein? Porque logo quando a gente falou, ah, vamos gravar de Zagor, ele falou, tem filme. Eu falei, pô, vou assistir, né? Tô no hype aqui de Zagor. E, cara, é bem triste mesmo. O Fernando tem razão. Mas a gente não falou nada, então eu só vou deixar minha opinião aqui, que o Zagor é um frango, não tem graça nenhuma aquele ator lá. E são tudo um negócio meio robótico e tal, mas é divertido quando você conhece o universo, mas não vale muito a pena ir atrás, não. E muito obrigado, Fernando, por você ter participado. O programa não seria igual sem você. Muito obrigado mesmo. Foi muito importante sua participação. E aí, recebemos um recado também novo aqui hoje.
Opa!
É, cara, recebemos um recado lá no nosso WhatsApp, que também, se você não quiser mandar áudio, você pode mandar mensagem. Então, recebemos o nosso recado do Lucas. Eu vou ler aqui pra vocês, que eu achei essa mensagem muito bacana. Olá, Gaqueiros, tudo bom? Meu nome é Lucas, eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Acompanho vocês desde a estreia do programa em 2019, no lançamento de uma das maiores obras do cinema moderno, Vingadores Ultimato. Aqui eu acho que ele foi irônico, né? Porque Guerra Infinita que é o melhor, né? Mas vamos lá. Embalado pelo hype do momento e buscando conteúdos sobre esse grande filme, encontrei o podcast de vocês e desde então tem se tornado o meu podcast favorito sobre cultura pop. Porra, Lucas, muito obrigado, cara. É um puta elogio. Assim, de saber que você tá acompanhando desde a estreia de 2019, eu acho que nem eu ouvi todos os programas. Mentira, porque eu que edito, então eu ouço. Isso pelo menos eu ouço. Mas muito obrigado e, pô, eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz de saber que é um dos favoritos, cara. Não, se tornou o meu favorito. Caraca!
Cara, é que eu falo, é muito gostoso, assim, sabe? Ler o pessoal falando, assim, mostrando que curtem a gente. Porque, assim, a gente faz o programa, gente, pra vocês.
Nossa, é demais. Até porque esse programa aqui nada mais é do que as nossas conversas, né?
Exatamente.
A gente só tá gravando aqui como a gente se conecta.
Exatamente.
Eu vou só terminar aqui porque ele mandou uma sugestão e vamos lá. Sobre uma sugestão para o episódio, adoraria escutar vocês comentando o ótimo mangá Cyberpunk Akira. Um grande abraço.
Com certeza vai para a pauta, meu.
Vai ter. Akira merece, cara.
Akira merece, meu.
Eu tenho certeza que vai ter porque o Fábio é um maluco. Eu acho que ele é japonês, enrustido. Ele não é brasileiro,
certeza.
Não. Né? E o Felipe também, amante da cultura nipônica aí.
Ah, e eu tô olhando aqui pros meus Akira aqui agora mesmo, cara, que excepcional, velho. Que
eu
excepcional.
Acho que só precisam me convencer, porque eu não conheço Akira. Estamos perdendo aqui já a audiência do Lucas.
Onde já se viu?
Com seu incentivo, Lucas, tenho certeza que a gente vai atrás aqui pra fazer um programa à altura que esse clássico aí dos quadrinhos merece, certo?
Com certeza.
Muito bom.
Bom, aproveitando aqui o nosso recado do nosso padrinho Fernando, vamos pagar aqui nossa recompensa aos outros padrinhos?
Bora lá.
Bom, vamos lá. Vamos citar o nome aqui das pessoas que participam da nossa recompensa de ter o nome no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seige, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes. Muito obrigado, vocês são pedra fundamental aqui no nosso podcast e aos padrinhos que participam das recompensas que não têm o nome citado, vocês também são muito importantes. E se você quiser fazer parte dessa turma aí, que são os nossos padrinhos, é muito fácil, é só acessar o PicPay ou o Catarse e conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá nós temos diversas recompensas e a partir de R$5 você tem acesso a um grupo lá no WhatsApp, que estamos todos nós, eu, o Fábio e o Felipe, lá interagindo com todo mundo. Tem muita coisa bacana lá, tem até promoção, que eu acho que acabou virando uma das coisas principais, é a recomendação, né? Pra saber se vale a pena ou não comprar, se aquele quadrinho vai ter continuação ou não. Então é uma boa fonte de saber se vale aonde colocar o seu rico dinheirinho, né? E também, semanalmente, a gente tem um episódio secreto. São episódios a mais. Tem um episódio que você está ouvindo aqui agora no feed, que sai toda terça-feira. E durante a semana sai um episódio secreto aí com outros temas, outras coisas que a gente não aborda aqui no feed. É um papo mais íntimo com nossos padrinhos. Bom, pessoal, então é isso aí. Chega de papo e vamos lá agora para Planetary conhecer esses arqueólogos do mistério.
Bora lá! Então acho que aí eu já posso começar aí na nossa história, né? A nossa história, a gente é levado aí pra uma Jaquita, né? Que ela chega no meio do nada, né? No meio do deserto. E ela vai se encontrar com o Elijah, né? Só que aí a gente tem o Elijah desmemoriado, né?
A gente tem um cara recluso aqui, né? Um cara que tá sumido por 10 anos, né? Vivendo num deserto, tomando chá com gosto de mijo, de cachorro.
Nesse momento ele nem desconfia, né, que ele tá desmemoriado.
Eu acho que quem não tem memória não sabe, né?
Pois é. Depois que ele vai percebendo, né?
E aqui ele é recrutado, né? Ele é recrutado pro Planetary e ele aceita meio que, meu, tá, nem sei o que eu tô aceitando, mas eu vou, né?
Sim.
É porque ele não tem muito o que fazer, né, cara, também.
Quais são as opções de quem tá no deserto, né?
Assim, rapidamente ele se integra ao trio, né, e ele é apresentado à organização, a organização Planetary, e ele é apresentado ao time de campo, que além dele é a Jaquita e o baterista, que é um cara que anda com umas baquetas, né,
e fala com máquinas, né,
e fala com máquinas.
Cara, que superpoder, né, mano? A gente vai vendo que ele vai te extraindo informação de tudo, né?
Realmente é muito inventivo.
Assim, dos três, ele é o mais útil, se for pensar, né? Ele é o mais útil dos três.
Porque depois os poderes deles vão sendo explicados com mais calma.
Sim, né? E a amplitude dos poderes, né?
Ah, e aí nesse momento a gente já escuta falar que quem banca tudo isso aí é um quarto homem, né? É um cara que banca todo o Planetary e não questiona nada.
Ah, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, a equipe de campo é sempre formada de três.
Uhum.
O Eli já acabou de entrar. Aí ele pergunta o que aconteceu com o outro terceiro homem antes de... aí a Jaqueline falou assim, cara, a gente nem entendeu, assim, a gente tá tentando entender ainda o que aconteceu.
A gente só precisa de mais um, né, agora. Bom, e aí então eles já são jogados na primeira missão, né, de Adirondack.
Sim.
Isso. Inicialmente eles não sabem o que eles vão encontrar lá, né, eles só sabem que alguém queria construir uma parada lá, eles foram fazer uma varredura com um satélite, algo do tipo, e encontraram umas cavernas muito retangulares, assim. Falei assim, ah, vamos lá ver. E aí o lugar era o último paradeiro conhecido do Axel Braz, né? Que era um herói das antigas.
E aí já começam as referências, né? O Axel Braz é uma referência direta àquele antigo herói dos Pulps, que é o Doc Savage.
Sim.
Ou Homem de Bronze, né? Quando chegam nas montanhas, eles encontram o Doc Braz ainda vivo.
É vivo peronomútil, né? O cara tá em frangalhos lá, né?
Tá.
Mas...
É.
Mas tá tudo
não,
fudido.
E é assim, né? Aí a gente já vai ver o nível de abstração, né? Acho que já pra dar um tapa na nossa cara que aqui você não vai encontrar nada convencional, né? É que ele vai falando, né? Que eu... Ele fala, meu, você não sai daí desde quando? Ele fala, ah, desde 1945. Eu tirei minha necessidade de comida e de sono em 42, parei de envelhecer em 43 e consegui fechar meus ferimentos com a mente em 44. Então, cara, o cara é um... O cara, ele é o próprio mutante, ele se fez um mutante, né?
O cara foi evoluindo, né, bicho?
É, não, é absurdo, né? Porque, tipo, você vê que, cara, os caras realmente tinham alguma coisa ali, fez com que eles virassem super avançados, né?
Essa é uma característica que o Warren Ellis traz pra maioria dos gibis deles, né? Essa ciência estranha, né? Essa pseudociência muito louca, né?
Nossa, totalmente, totalmente.
E aqui ele conta sobre a reunião, né? Ele conta um fato importante aqui sobre a reunião com os outros heróis.
Cara, isso é muito doido, assim. É toda essa história que ele conta em meia edição aqui podia ser uma minissérie de 6 edições com tranquilidade.
E, assim, lança as bases pra todo o resto do Planetary também,
sim,
né? É todo um lore que permeia a série até o final. É isso mesmo. Assim, na história do Braz, a gente é apresentado a outros heróis que também são homenagens a personagens pulp da década de 30. A gente tem aí um homônimo do Tarzan, um homônimo do Sombra, do Fu Manchu, um Flash Gordon genérico. Apesar de que o Flash Gordon era quadrinhos, né?
Tem o Agente Secreto, né? Que me lembrou muito Agentes 9.
Assim. Sim, sim.
E aí ele fala que essa reunião aí de super-heróis aí era uma sociedade secreta que era, eles estavam com uma intenção de tentar guiar o mundo, né? De criar uma civilização melhor.
Era 1945, né? Tava acabando a guerra. Aí ele fala que as bombas ainda não tinham sido lançadas, mas a gente já sabia que ia rolar. Então, era, tipo assim, já era um começo de um presságio ruim, assim, pra humanidade, né?
É, e aí parece que essas supermentes tentaram se juntar pra criar alguma solução, né?
Pois é, meu.
Que os caras constroem um computador quântico em 1945.
Isso é incrível, né, cara? E não só contentes com a parte da computação quântica, eles ainda criam a computação quântica baseada em micro-universos, né? Que a gente vai descobrir que não é tão micro assim, né?
Esse computador quântico decifra a forma do multiverso pra eles. Eu acho muito louco esse número, 196.833 dimensões diferentes.
E são mais universos do que isso, porque se não me engano ele fala que cada giro gera um universo, então isso aí bota um fatorial aí.
Sim, sim.
É, e esse cérebro quântico era tão poderoso que ele criava e poderia destruir, né, universos em questões de segundos, né? Apesar que o tempo na Terra é diferente do que passava para os universos. E aí isso gerou a chegada de um outro grupo de super-heróis, porque eles estavam vendo o seu universo sendo ameaçado, né, por esse cérebro quântico.
Aqui, pelo menos pra mim, nitidamente DC com a Crise nas Infinitas Terras, né?
Não, não. Esse é o plot de Crise Infinita depois. Porque Crise nas Infinitas Terras tem Infinitas Terras, lá vai destruir, etc. Na Crise Infinita,
verdade,
o Lex Luthor, de fato, cria universos pra ir escolhendo o melhor.
É verdade, né? Verdade.
Mas a Crise Infinita foi escrita depois, veio depois dessa história aqui, né?
Crise Infinita copiou, claramente.
É, Crise Infinita copiou.
Mas o cara pegou, né?
Não, e aqui eu já acho que é um conceito muito interessante, né? E como o Diego comentou, embora, né, numa percepção de tempo, pra gente, o universo se crie e se destrua em segundos, cara, quando você é desse universo e sua vida não é em segundos, cara, você pode ser o Superman daquele universo. cara, você não vai querer que explodam o seu universo, né?
Sim.
Então eles
sim.
vão, eles uhum. saem, meu, eu vou descobrir, eu vou me vingar, né? Já que esses caras querem explodir meu universo, né?
Esse é o plot também de...
Guerras Secretas, né?
É, começa com os Illuminati lá, né? Que tem isso também, são o universo se destruindo e aí os heróis têm
e,
que não
e
ser
os Vingadores
heróis.
Têm que escolher os universos pra não ser destruídos. É o rando Jonathan Hickman dos Vingadores, é isso aí. É verdade. Tudo em uma única edição do Warren Ellis, hein?
Nossa, demais,
uma
cara.
Única página.
Uma única página. Tá, mas assim, a metalinguagem aqui é que, no fim das contas, os super-heróis com poderes e trajes e capa, voadores, etc., vieram pra enfrentar os heróis dos Popes, né?
Sim.
Que, e assim, foi realmente o que aconteceu. Os heróis dos Popes caíram em declínio quando surgiu o Superman e todo o resto da patota dos heróis fantasiados, né?
Então isso aqui é só um reflexo do que aconteceu no mundo real, né?
É isso aí.
Caraca, muito inteligente, né?
Esse é muito, cara, muito legal.
E aí, dessa batalha, o único que sobreviveu foi o Axel Braz, né? Que é o que tá caído lá, com as pernas todas estouradas, e ele tá caído, ele ficou pra cuidar desse cérebro quântico aí, desde 1945, então ele tá há 50 anos lá dentro da caverna, né?
Sim.
Só um comentário desse análogo à Liga da Justiça que chega pra enfrentar os caras, o primeiro a tomar um tiro é o Batman.
Isso é muito indireto, cara.
Vamos lá, né?
O mais poderoso não pode fazer isso, cara.
Tem um gibi do Grant Morrison que ele dá um jeito de fazer o Batman ser útil na liga, cara.
Que
qualquer
isso,
dia a gente fala dele, velho.
Que isso.
Eita, olha mil tretas aí, ó.
Mas o Morrison foi responsável por deixar o Batman fodão também, né? Que é aquele Batman da liga, rapaz.
É exagerado.
Bom, e aí assim, então termina o primeiro volume aqui, né? Mostra uma segunda-feira normal no Planetary, né? Eles vão lá investigar um caso bizarro e encontram e descobrem que é mais bizarro ainda e saem recolhendo informações, que é basicamente isso que eles fazem. Eles só observam e saem catalogando tudo, né?
Chega lá e passa a mão na rapa.
Aí eles levam o Axel Braz, o sobrevivente, pro hospital deles, né? Que a gente vai ver mais pra frente.
Sim. Pois é, né? Pra já montando o plot, né? É exatamente como o Diego comentou, né? A gente consegue aí ver uma história com começo, meio e fim. Só que ele já vai juntando, né? Já vai montando o nosso universo, né?
É, ele já vai pegando aquela linha e aquele fio condutor e vai puxando para as outras histórias. Bom, em Planetary 2, que a gente já tem... isso é um detalhe que a gente não comentou, mas cada capa, ela diz muito sobre o que a história vai contar, né?
Sim.
E aqui fica muito evidente, porque aqui é uma capa muito... muito Japão, né? Muito... Como é que é aquilo lá que você gosta, Fábio?
Tokusatsu.
Tokusatsu. É muito isso, cara. É muito isso.
Esse é o clássico, né? Foi mexer com quem não devia, né? Os clássicos conceitos de Godzilla e etc. afins, né?
É, kaijus, né?
Exatamente.
É interessante porque eu terminei o primeiro volume e falei, pô, vou continuar vendo a história. E os caras vão pro Japão, cara. Eu
falo, do nada, né?
Como assim? Né?
Tipo, meio, tipo, beleza, cadê a história da história anterior? Cadê a continuação da história anterior, né?
Então, sabe que eu, assim, é engraçado que, né, não chega a ser bem referência, mas, cara, pra mim, isso é muito, como, eu tenho, né, essa parte da cultura pop até de seriados, né, de seriados que a gente gostava, né, que, tipo, é aquele seriado que tem o caso da semana, né? E aí ele junta tudo no universo, então ele vai preparar alguma coisa pro season finale e tal. Mas assim, cada episódio de cada dia é uma aventura nova, né?
É um ritmo bem Arquivo X mesmo, né?
Sim, totalmente.
Isso ia dar uma série muito boa.
Nossa,
cara.
Não, cara, isso daqui só precisa ter orçamento, né?
É.
Não dá pra fazer sem orçamento, não.
Mas aí, nessa segunda história a gente é mandado lá pra Ilha Zero.
Ilha Zero.
Que me pareceu um local que vai ser explorado mais pra frente aí, hein? Tem muito potencial isso aqui. Essa Ilha Zero é uma ilha que ela não tá no Japão, não tá na Rússia, não tá em lugar nenhum, né? Eu acho que o William sabe onde é que tá, né? Que ele também tá em lugar nenhum.
Pois é, né? Um ponto interessante aí também que pro lore que a gente descobre do Planetary é que Planetary é uma associação mundial, né? Então existem vários escritórios em volta do mundo, né?
Ele já deixa claro logo assim, jogando no Japão direto.
Não, ele já fala. Ele fala, cara, não, já existe, fica tranquilo, né?
Chega de Nova York, né? Tudo acontece em Nova York e tal, vai pro Japão.
Exatamente.
É. E aqui, então, nessa Ilha Zero, a gente acompanha um grupo aqui, é meio uma seita, né? uns caras malucos aqui que estão tentando tomar a ilha pra eles, né? Pro Japão.
É, mais ou menos. Eles são uma seita que eles querem dominar o mundo, o Japão, né? Só que eles têm essa pira de ser uma seita meio religiosa, terrorista, muito doida, assim. Então eles estão indo lá pra meditar, eles estão indo na ilha pra meditar.
Aqueles caras que foram feitos pra você odiar, né?
Ah, certeza, né, cara?
É, que tipo de pessoa que é pra você odiar.
É, mas aí, entrando na ilha, eles já encontram um monstro gigante, cara, que você já para e fala, meu, peraí. Tá falando do cérebro agora, que é isso? Tem um monstro gigante.
E não é um monstro gigante qualquer, cara. É a Mothra, cara.
Mothra?
É a Mothra, inimiga do Godzilla, cara.
Godzilla, eu já sabia que tinha visto em algum lugar.
É, mariposa voadora.
Não tinha reparado nessa referência, viu? Eu vi que era um mosquitão, mas eu não tinha pensado na Mothra, meu. Olha, rapaz, é muita referência, velho, é muita referência.
E só que ela tá morta, né? Ela tá morta, e aí a gente vê que na ilha tem mais monstros, assim como o próprio Godzilla também tá lá caidão.
É, além da Mothra e do Godzilla, também tem um esqueleto de um dragão com três cabeças.
Que é o King Ghidorah.
É, eu tava tentando lembrar o nome, é King Ghidorah, isso aí.
Nossa, boa, cara.
Também era um inimigo do Godzilla.
Que demais, mano.
Caramba.
Que demais.
Então estamos nos estúdios Godzilla aqui, né?
Pois é, né, cara?
É assim, essa história não é no Japão à toa.
Pois é, né, cara? Ele não ia no Japão só por ir, né?
Sim. Só que a gente vê que também tem uns soldados lá, né? Uns soldados na ilha. Assim, a ilha não é de ninguém, mas tem soldados tomando conta. Eu não entendi
então,
muito.
A ilha... O que acontece? A ilha é uma treta política entre Japão e Rússia. Fica muito perto da Rússia, mas também fica muito perto do Japão. O Japão fala que é do Japão, a Rússia fala que é da Rússia. É tipo o que tá acontecendo em Nagorno-Karabakh agora, sabe?
Sim.
E aí fica naquela. Então, só que aí o que a gente vai descobrir depois é que alguém gerencia aquele negócio, provavelmente de forma secreta, né?
Até porque fica evidente que é uma coisa que não se decidiu muito, é porque no uniforme dos caras tem bandeira dos Estados Unidos, da Rússia.
E do Japão.
Do Japão.
Japão,
né?
É.
Então você fala, mano, que exército é esse aí, cara? Tipo assim, pagou, a gente vai? Que história é essa, né? É, e aí a gente vê, então, que um dos líderes lá joga um gás, né? Gás dos nervos.
Gás dos nervos.
E mata todo mundo.
Pois é, cara.
Gás dos nervos, que é um termo genérico, porque tem vários tipos de gás dos nervos diferentes. E eu acho que eles não quiseram botar sarin, porque tinha acontecido o atentado com gás sarin no metrô do Japão. No metrô de Tóquio.
Caraca.
Há pouco tempo, eu acho.
É o mesmo que usar antrax, né, no começo dos anos 2000, né, a palavra
nossa,
proibida.
Né?
É, bom, e aí a gente vê que o pessoal do Planetário foi mandado pra essa ilha pra investigar, né.
E o Eli já todo perdido, assim, mas o que tem nessa ilha, gente? O quê? A gente tem que impedir eles de ver as coisas que tem na ilha? Aí ela fala, ó, eu acho que eles fizeram esse caminho aqui. Então, isso aqui eles já viram.
É. Com certeza, né.
Tem um rastro aqui.
Nossa,
e aí,
cara.
Eles chegam lá, mas não dá pra evitar mais nada, que tá todo mundo morto, né? Tanto o exército quanto a seita.
É engraçado ver isso, porque tipo, eles não fazem nada, no fim das contas. Eles só aproveitam que todo mundo morreu e vão, tipo, dar uma olhada nas informações que tem na base.
Ah, então tem uma base militar aqui? Tem. E o que guarda essa base? Um soldado. Ah, esses aqui que estão mortos?
É, beleza.
Acho que a gente
então,
consegue,
né?
Pegar umas coisas antes deles mandarem outros.
É, então vamos lá, vai.
É muito tranquilo, né, cara? É muito tranquilo.
É mais uma história que mostra mais um dia como agente de campo do Planetary, né?
Sim. No final eles têm a surpresa de ver um dos monstros tá vivo, né? Passa voando por cima deles.
Passa voando por cima deles.
E esse monstro não tenho referência de quem seja. Não sei, esse eu não...
Isso que eu ia falar, esse aqui é da próxima temporada do Godzilla, é isso.
É, acho que o Godzilla novo talvez enfrente ele.
É mais poderoso. É, mas eles tentam explicar também, né? E é basicamente a explicação de que não tem explicação para os monstros gigantes, né? Assim, ninguém sabe o que que foi, a gente sabe o que que não foi. O que não foi portal para outra dimensão, não foi...
Não foi ET, né?
A gente só sabe que os monstros surgiram nos anos 70 e ficaram por aí.
É, a gente vê que tem alguns mortos, mas também tem alguns vivos e a história acaba meio assim.
É isso, né? A época dos monstros gigantes passou, mas não passou totalmente, né? Acho que tem um pouco dessa narrativa também.
É, a Jaquita chega a comentar, eles se extinguiram na década de 70. Talvez, provavelmente, nessa década, depois disso, os filmes de monstro, filmes de Godzilla entraram em declínio e não pararam de fazer sucesso. Alguma coisa do gênero, alguma... É, provavelmente algo assim é o que eles estão querendo dizer nessa história, né?
Ah, então temos um padrão aqui do Warren Ellis, né? Então ele vai fazer isso a série inteira. Entendi.
É um saudosista.
É um saudosista.
É isso, é um saudosista.
Eu vou chegar aqui numa edição aqui dos Emos, que os Emos foram acabando no final de 2010. Já tô vendo isso, cara. Já tô vendo isso.
Pode ser.
Talvez seja bom ele ter parado de escrever essas histórias, né? Talvez seja uma boa.
Bom, vamos lá, cara. Vamos lá pra Pistoleiros Mortos. É volume 3. E eu vou te falar que essa aqui eu me diverti demais. Eu já vi que ele não queria me contar uma história contínua.
Sim.
Então foi beleza. Vamos lá pro volume 3 e me diverti demais nessa aqui, cara. Que é o Fantasma de Hong Kong.
Exatamente o que o William comentou, né, cara? Cada historinha dessa, você fala, velho, na mão de qualquer outro artista, mano, o cara ia fazer 6 edições, ia colocar spin-off, né? Ia fazer Escambau A4, cara.
Vamos aí.
Ai, não, aqui, ele não, cara, ele pega, tipo, ele conta uma baita de uma história em um, cara, uma história de vingança.
Em um
volumezinho, sabe? Meu, 24 páginas aí. Meu, ele mostra lá um policial procurando vingança, né, mesmo depois de morto. Cara, é aquele negócio, é uma historinha compacta que daria pra fazer um filme inteiro de uma história.
É, Robocop.
Né? Um filme inteiro, uma série inteira, perfeitamente.
Robocop não é um fantasma, mas é um cara que foi morto, traído e voltou.
Não, e nessa edição os quadros já estão tudo widescreen também.
Ah, legal, acho que é uma referência pro cinema mesmo, de fato, né?
Não, realmente, e aqui, pra mim, cara, ele abusa das cenas de ação com movimentação, né, cara? A parte dele atirando, a parte do carro se explodindo. Cara, parece que você tá acontecendo na sua frente, né? Parece que tá vendo movimento na folha, né?
Acho que isso acontece muito quando a Jaquita dá um chute no carro. Velho, eu ouvi,
sim,
sério.
Cara,
eu ouvi a cena.
Sim.
Ah, isso é interessante também, porque...
Incrível.
Você consegue ouvir a cena, mas Planetary não tem onomatopeia, né?
Não tem. Cabum. Acho que fica meio brega também, né?
Dá pra imaginar o John Woo filmando isso aqui, né?
Ah.
O John Woo.
Dá, meu.
E o Chow Yun-Fat sendo o fantasma.
John Woo do grande A Outra Face, né? Cara, eu adoro.
Nossa, do grande, né?
Não.
Digno de Oscar, né?
Adoro, cara. Nicolas Cage no seu auge.
Não, aí os caras falaram, quem que atua melhor? O John Travolta ou Nicolas Cage? Já sei. John Travolta fingindo que é Nicolas Cage e Nicolas Cage fingindo que é John Travolta. Meu Deus, que filme de Oscar.
Porra, mas apesar dos dois, eles estão bem nesse filme, cara. Não é o fundo do poço dos dois, com certeza,
não,
cara.
É, cara.
Os dois estão bem nesse filme, velho.
É que tudo é baseado em referência, né? Os dois têm fundos do poço muito fundos, né?
Ah, não, mas,
desculpa,
mas
parei,
o Nicolas
gente.
Cage tá cavando, velho.
Bom, mas vamos lá, vamos voltar pra Hong Kong aqui. Eu vou te falar que os desenhos do fantasma, meu Deus, cara, que maravilha.
Cara,
que
eu achei muito disso. Bem feito, mano, muito bem
muito,
feito.
Muito, muito.
Tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, a pessoa que comanda a sede do Planetary em Hong Kong nunca viu a equipe de campo. Então, algumas sedes, elas ficam operando meio que de forma independente, assim, investigando umas coisas e tal.
E o detalhe, essa pessoa é mais antiga no Planetary do que a Jaquita, né?
Sim. Ah, é, ela fala, né? E a Jaquita fala, ô, peraí, como assim?
E é engraçado porque, assim, ninguém sabe a história da associação, né? Até interessante isso que você falou. Eu falei, ah, mas pera, você tá aqui há quantos anos? Ah, né, eu entrei com 16 anos e tô com 22. Aí o Elijah, né, pera, mas você não falou que o Planetário tinha só 4 anos? Ela falou, não, eu falei porque era, né, o tempo que eu sabia, né?
Eu nunca encontrei ninguém, né?
Exatamente.
E, cara, e esses diálogos vai te deixando com uma pulga atrás da orelha de tipo, meu, tem muita coisa que eu não sei disso, velho. Tem muita coisa, eu quero saber.
Não, com certeza, porque é exatamente isso que a gente tá comentando, né? Tipo, a gente não tem uma visão clara e não é pra ter. Se, pô, é uma organização que vem de 1900, pô, é uma organização que tá desde que a Terra é Terra, sabe? Tipo,
uhum.
A gente não sabe, né?
Essa história, ela é simples, porque ela conta a história do fantasma, que é um policial que foi traído e agora ele virou um fantasma que mata mafiosos na cidade até outro policial ser morto e traído e pegar o lugar dele. É basicamente isso, né? É uma história de vingança.
Isso, isso.
Ela não abre muito, né, o universo de Planetary. Ela é bem contida, essa
tem
história.
Tem a máquina Deus lá, pô.
Tem a máquina Deus.
Ah, é. Que o baterista fala, né, que é uma máquina que encontra...
Que tem vários caras pelados dentro dela, em posição fetal,
nossa,
né? Tipo...
Mano, eu não tinha reparado. Gente, eu juro que eu olhei essa máquina. Eu falei, nossa, né, tipo, né, peculiar tal. Eu não percebi que eram... pessoas em posição fetal, gente. Desculpa, gente.
É, parece um cérebro, né?
Nossa, mano, parece um cérebro, assim, sei lá, alguma coisa rústica. Eu nunca ia ver que eram pessoas em posição fetal, cara. Não,
é, mas a ideia é parecer um cérebro mesmo.
Formado por pessoas.
Formado por pessoas. O cara fala que é um... Eu acho que... Agora eu não vou lembrar se é descrito agora ou se é descrito depois. Como se fosse um disco rígido, um sistema de informação baseado em almas.
Caraca!
Acho que é nessa edição, sim. O baterista fala.
Mas isso é interessante. Tem uma coisa interessante. Que o cara que era o policial bonzinho, ele fala assim, não, a gente tem que fazer os caras pagarem agora. Porque não existe vida após a morte. Não existe julgamento final. Uhum. Os caras têm que... Mas é interessante, porque ele pode estar só enganado. Porque... ele é um fantasma, ele não foi pro além pra saber.
Exatamente.
Ele ficou,
né?
Na verdade.
É, senão haveria mais, né? Haveriam mais fantasmas, né? Pra endossar essa opinião dele. É, eu acho que até o Elijah no final ele fala, né? Que tipo, não tem mistério, é só isso mesmo, né?
Ele fala, vocês vieram aqui atrás do mistério, mas não tem nada. E aí tem a piadinha lá no final.
Ah, cara, essa história eu adorei. Ela é bem bonita, graficamente, assim.
Essa história você nem vê acabando, né, cara?
Não vê. Bom, e agora, eu não sei, mas eu acho que essa é a história que tem mais a ver com
o universo,
lore,
né?
Será? Sim. Será com o lore? Porque ela abre muito, né, as possibilidades aqui. E ela tem uma referência clara aqui, não tem?
Tem várias.
Não, e assim, até tentar o fato também, que eu acho que é... Até o Diego tinha comentado, né? Cara, cada fascículo, né? Cada capa de fascículo, ele usa uma arte totalmente diferente, né? Pra mostrar, uhum, assim, parece que ele não quer, ele não tá mostrando que é algo sequencial, né?
O próprio logotipo da revista nunca, não se repete.
Ele não respeita nada, né? Ele não quer respeitar, né?
É, ou ele coloca a capa da revista como a época da referência,
é,
talvez.
Exatamente.
Né? Ou local de referência, alguma coisa do tipo. Estamos aqui na quarta história e aqui a gente já vê de novo, né? Uma corporação Hark aqui tendo aparecendo e sendo meio protagonista, porque tem um edifício que foi implodido, né? Ele foi implodido.
Sumiu, né?
Desapareceu.
É, lembrando que Hark é o nome de um dos sete caras lá dos colegas do Doc Brass.
Isso, é o fio condutor da primeira história aparecendo aqui, né?
Pois é.
E o prédio foi explodido por uma organização terrorista chamada Floco de Neve.
É, complicado,
hein?
É, a gente não falou, mas o Floco de Neve, ele aparece na primeira história, que é...
É uma referência ao formato, como os multiversos, uhum,
são montados,
se,
né?
São montados, né, se relacionam
como
entre
se fosse
si.
Um floco de neve,
é,
né?
No formato de um floco de neve.
Ah, legal. E isso fica muito presente nessas histórias, nas histórias iniciais, pelo menos. Bom, vamos lá. Então, a gente tem o Wilder aqui, né? Ele está investigando aqui esse caso do sumiço do prédio da Corporação Hark, e aí no meio da investigação ele corre atrás de um bandido lá, ele foi evitar um assalto. Ele não tinha nada a ver com aquele assalto,
não,
né?
Ele só foi, ele só evitar. Foi, né? Só viu, né?
E aí, coincidentemente, ele saiu correndo atrás do cara e ele acabou
encostando,
passando,
né,
dentro do terreno baldio lá, do terreno onde era o...
Um sítio arqueológico,
sim,
né?
É, virou um sítio arqueológico, né?
É, isso aqui é maneiro, porque o prédio foi explodido, e aí alguém fala assim, ah, o comitê municipal tá tampando o lugar, alguma coisa assim. E aí quando o Jim Wilder vai pra lá, a gente vê que o Planetary tá lá. Então os caras vão tipo, fazer uma operação secreta, literalmente, assim, no meio
alguma
da cidade,
coisa,
tá,
né?
Não, totalmente,
só cobriu,
cara,
com um paninho só, já era.
Não, é tipo um MIB da vida, né, também, né? Aquela organização que, tipo, tem infinitos fundos... Só que ninguém sabe da existência, né?
Bom, e aí na hora que ele passa dentro desse sítio arqueológico aí que o Fábio falou, tem uma pedra ali, né? Um monumento, alguma coisa assim, todo bonito ali. E ele passa e pisa em cima. E ele desaparece, né? Ele desaparece por alguns segundos, assim. E a gente descobre, né, que o Planetário tá lá dentro. E aí ele volta.
Aham. Uhum.
E é engraçado essa cena, porque ele desaparece e aí ele e a Jaquita, o Elijah e a Jaquita ficam discutindo assim. Ah, porque a gente nunca vê as coisas acontecendo, a gente só vem depois limpar a bagunça, sei lá o quê. E aí o cara acabou de subir e tal. Aí ele aparece, né, reaparece. Aí o Elijah fala assim, Deus existe. Finalmente a gente viu alguma coisa acontecendo na hora.
É. E aí a história ganha, né, a sua importância quando esse Wilder ele vai contar o que ele viu lá dentro, né? Nesse momento que ele desapareceu.
Aqui, ó, se você olhar a página 94, tô encadernado. O segundo quadro é a mesma página 90 reduzida.
Começou
que
as
mancada
críticas.
Com o John Cassidy.
Começou...
Que mancada.
Caraca, hein, mano.
Mas vamos lá, cara. Vamos conhecer a Transnave aqui. Alguém quer explicar aqui como é que funciona? O que, que é essa pedra, esse monumento que engoliu o nosso amigo?
A pedra que o Jim Wilder pisou era meio que um teletransporte, alguma coisa assim, que direcionou ele para Transnave, que é ele foi transportado para dentro da Transnave, que é algo, uma nave alienígena que naufragou na Terra milhares de anos atrás. E, assim, é uma nave monumental, gigantesca. E ela explica, eu sou uma Transnave da segunda frota europeia, né? Mas, assim, nada a ver com a nossa Europa.
Nada a ver com a nossa Europa. É, se eu não me engano, caramba, não é Stormwatch. É Stormwatch, né?
Authority,
Stormwatch,
né?
Ou Authority, agora eu tô na dúvida.
Que tem uma nave, que tem a nave que navega pela sangria.
Tem uma nave que navega pela sangria. É, eles têm uma nave que
é o Authority,
que navega pela sangria, né? Uma balsa, que eles chamam. Mas tem uma história que tem uma invasão, né? Uma invasão externa, assim, que eles enfrentam lá. E aí tem essa frota europeia.
Ah, eu tenho quase certeza que é o Authority. É o Authority, que também era escrito pelo Warren Ennis. É bom, Stormwatch também, né?
Eu também tenho que ir atrás, viu?
Eu não li tudo também, não. Tem que ler direito. Li tudo picado.
Cara, o Authority é bem legal. O Stormwatch eu tinha expectativa alta, mas, sei lá, decepcionou, cara.
Sério, mano.
Com a Transnave é uma balsa, né? É uma dessas naves que viaja pela sangria. Uma, tipo, pega o conceito de nave espacial e põe mais uma dimensão nela, assim, né?
Nossa, cara. Só pra complicar, né, velho?
Gigante,
só pra complicar,
bagulho.
Né, velho?
E essa nave, ela era movida a super-humanos. Então você precisa de 7 super-humanos pra pilotar a nave. E aí o Jim Wilder explica, né? Um é o motor com a sua energia, o outro fica atrás ali sendo o comandante e tal. E essa nave caiu há muito, muito tempo na Terra.
Uhum.
Acho que mostra até uns dinossauros.
Não, é verdade.
Cara, ela faz essa referência meio que talvez a nave tenha causado a extinção dos dinossauros, né? Da hora.
É. O Big Bang, né?
Não, não tão pra trás.
Oh, porra, aí você voltou muito, né?
É, pois é.
Não existia nem universo, cara, já tem Planetary.
Ah, mano.
Mas é isso aí.
E aí ela enviou pedras de portal pra galera poder entrar, mas nunca ninguém veio.
Até hoje.
E aí o Jim Wilder, como bom moço, aceita... É, dedicar isso à vida a encontrar pessoas para poder resgatar a nave.
É curioso que a nave passou a fazer parte dele, né? Porque ele muda toda a fisionomia mesmo. Até o Elijah, ele comenta que ele deixou de ser humano, né? O cara, para ajudar a nave, ele abriu mão da sua humanidade, né? Porque ele não é mais humano agora, ele é meio máquina, meio humano.
Ele foi todo alterado.
E aí está ele, o menino, hein?
Não, ficou demais, eu também escolheria, porra, você é louco.
Ah, ele vira, né, quase um Capitão Marvel, né, um Shazam, né, da vida.
É, eu acho que a referência é totalmente.
É, total.
Até o raio, né, até o raio no peito dele, né.
É, e essas seis pessoas aí, seria o quê, a família?
É, a família Marvel, é, tudo, assim, é uma origem do Capitão Marvel, mas um pouco mais científica, né, não tão mística,
uhum.
Um pouco mais para os dias de hoje, né? E não lembro agora se a gente comentou, a gente falou da nave e a gente comentou da sangria, né? Essa sangria seria meio que os canais que ligam as inúmeras terras dentro dos multiversos.
Ah.
Então essa é uma nave capaz de navegar entre universos também.
Ah, demais.
Esse conceito, hora, se não me engano, é do Stormwatch também, a primeira vez que aparece. Mas depois vira o padrão da DC, porque quando a DC compra Wildstorm, vira o padrão. E eles dizem que, inclusive, é a explicação dos céus vermelhos durante a crise, né?
Que retcon, hein?
Que retcon, mano.
É. A DC hoje em dia tá abraçou a sangria, então? Tipo...
Abraçou. Você pega, tipo, crise final, aquele Superman Beyond lá.
Ah, não.
Ele, uhum. ele entra na sangria de fato, assim. Você vê... Era pra ser um gibi em 3D, puta, mas deu errado pra cacete, é mesmo. Mas você vê o Superman viajando pela sangria de fato.
Cara, esse Superman Beyond é uma das poucas coisas boas da crise final, cara. Acho que o Superman Beyond e a Legião dos Três Mundos é a única coisa que eu gosto, cara.
Pô, eu gosto de crise final, cara. Eu acho legal.
É mesmo? Não, cara. Não.
Exceto aquela história do espectro, que é ruim de
Eu não sei, cara. Acho que o que me prejudicou foi que eu não entendi nada, talvez, cara. Mas, pode ser.
Bom, então a história acaba, né? A gente sabe da missão aqui do Wilder aqui. E meio que a gente vê também a Jaquita, ela fica meio deslumbrada, né, com ele e tal. E aí tem aquela piadinha final do Elijah. Eu acho isso muito legal, cara. Ele é um idoso, mas ele tem o seu time de comédia muito legal.
É, mas acaba com meio que com um embate ali entre eles.
E é isso, é essa história aqui, ó, que mostra o universo que Planetário tá inserido e as possibilidades, né? Eu achei bem legal porque ela retoma um pouco a primeira história falando, olha, vocês estão falando de multiverso, agora tem uma máquina que anda por os multiversos.
Sim.
E tem isso e aquilo. Então, eu gostei bastante dessa história aqui. Muito boa.
Eu gostei demais também, cara. Muito boa.
Bom, e aí? Quinta história, e eu vou te falar que... Eu não sei, cara. Essa aqui, ela é muito legal, mas... Eu achei ela... sabe... Numa escala de 0 a 10, todos estavam vindo 9, 9,5. Essa aqui acho que é 8, 8,5.
É, eu acho que aqui, não sei, pra mim pelo menos, ele quer fazer muita referência ao Pulp, né?
Sim, sim. É metade referência ao Pulp, metade referência a Stormwatch Authority.
Sim, é. Mas eu acho muito interessante, né? Porque, tipo, tanto que ele dá lugar até a uma página colorida e uma página preto e branco com a história, né? Como se fosse um quadrinho antigo, né? Ou até um livro, né?
Até a cor do papel ele simula,
é,
né?
É, exatamente, simula, assim, cara.
Aquele papel meio de baixa qualidade e tal.
É, exatamente.
É, assim, é aquela história, assim, a referência é, o Axel Braz seria um personagem dos Popes, né?
Uhum.
E os Popes assim, seria aquela literatura, digamos, barata e descartável do começo do século XX. Então, se é pra contar a história dele, a Ennis pegou e colocou algumas páginas pra ser como se fosse exatamente isso, literatura pulp.
Mas é legal ver que a narrativa é muito exagerada, tá ligado? É muito assim.
Totalmente, totalmente.
E aí
totalmente.
Tirou e veio os demonita e pai, não sei o quê. E o Axel Braz é muito fodão, tá ligado?
É, mas é mesmo, cara. É muito... É bem exagerado, bem assim, aquele datado bom da época, né?
Só pra contextualizar aqui os nossos ouvintes, essa história, ela é uma simples visita do Elijah Snow ao Doc Brass. Ele vai visitar, porque o Doc Brass, ele tava meio ferrado lá na caverna, e ele foi pro hospital de Planetary, e aí ele vai visitar esse cara aí que passou 50 anos na caverna, e aí é uma edição de diálogos, basicamente, é só uma conversa que a gente tem. Mas é bem interessante, porque a gente tem toda a origem do Doc Brass aqui, como vocês falaram, a página que ele vai contando lá é sobre o Hark, né?
Sim.
Ele vai contando, ela toda referência ao Pulp e tudo mais, que a gente tem, talvez, aquele diálogo que dá um despertar no Elijah Snow, porque até agora ele tá muito passivo. E depois dessa história parece que ele decide agir, fazer alguma coisa de fato.
Sim, sim.
Não sei se tiver essa impressão, porque também, né, a próxima história é excelente.
Ele fala, pô, esse diálogo é muito bom, que ele pergunta, o que, é que você sabe do Planetário, sei lá o quê, pá, pergunta as coisas. Aí o cara falou, cara, você tá perguntando pra mim, eu fiquei preso na caverna.
É verdade.
50
sim, anos. Cara.
Tô 50 anos trancado na caverna, como é que eu vou saber das
você
coisas, né?
Perguntar
que
pra
que
mim,
eu tenho a ver, né?
No final é legal que o Brás fala pro Zou, cara, você tinha que ter andado com a gente nos anos 30, meu. Tipo, que é quando eles estavam lá no auge e tal. E o Snow responde, eu tava ocupado.
Pô, tem uma cena muito boa que o Doc Brás fala assim, nossa, eu achei que a gente tava, tipo, em 70. Se você podia falar pra mim que a gente tava em 1999, eu teria suportado bem. Aí dá um close na cara dele, bicho, ele tá muito triste. Aqui é introduzido a Anna Hark também.
A Anna Hark, é verdade. Nas histórias de origem, né, do Doc Brass, ela é mencionada. É, bom, e essa história é isso, né? Essa conversa aí que dá esse estalar aí na cabeça do Elijah Snow. E vamos a história 6, que aqui, amigo...
Aqui começa...
É, aqui a gente é apresentado aqueles pontos que a gente estava vendo sendo construído. E aí acaba o primeiro volume, né? Que droga! Eu quero mais disso! Mas vamos lá, sexta história.
Eu acho que aí a gente já começa, já que a gente já sabe, né? Que, pô, Planetary é uma organização, né? Como que chama? Super secreta. A gente sabe que não poderia ser somente isso, né? Aí ele vai explicando que, ao mesmo tempo que existia, né? A Apollo, né, com todo mundo focando em desbravar o universo, existia Artemis também, né, que era tipo, que era super, super, super secreta exploração espacial, né.
É, era tão secreta que ela foi pra Lua 9 anos antes.
Exatamente.
Da Apollo, né.
É, a Apollo seria o midiático, né, o pra fazer show, e o Artemis era o trabalho de verdade.
É, eu acho que isso é interessante pensar também, porque isso já tinha sido trabalhado um pouco na edição 2, que é, existem soldados secretos por algum motivo lá. Inclusive, eles falam que os documentos que eles estão analisando nessa edição foram pegos lá na Ilha Zero. Mas essa ideia de que existem coisas muito secretas acontecendo, existe essa história secreta do século 20, mas nem tudo tem a ver com o super-herói também, inicialmente, né?
É, verdade.
Então assim, ah, existiam a galera, o Einstein lá e tal, mas existia uma galera muito foda da qual você nunca ouviu falar, tá ligado?
Uhum, pois é, cara.
E aí ele conta, então, que essa Artemis era formada por 4 pessoas, 3 homens e 1 mulher, não sei onde eu já vi isso, que eles vão pro espaço e acontece um incidente lá, e ele fala que eles são da Alemanha nazista, né?
Não, eles eram do governo norte-americano. Não, quem era da Alemanha nazista eram os cientistas que vieram para os Estados Unidos. Os cientistas que criaram o foguete, esses eram alemães. Mas, se não me engano, os 4 que vão do projeto Artemis eram americanos. Quer dizer, já não tenho certeza.
Não, dá a entender que eles eram dessa galera muito secreta aí também. Pelo menos a Kim fala que ela era filho de um alto comandante, assim. O Letter, eu acho que ele era americano mesmo.
É, era um misto ali, né? Era um misto, mas como sempre tem nazistas ali no meio, né? Pra você já começar a torcer contra.
É, mas aqui ele fala, ó, o Dowling podia ter sido o Einstein norte-americano, não fosse o passado dele.
Ah, legal, legal. Então eles colocam 4 pessoas num foguete, que acontece um incidente no espaço, e essas pessoas, elas se transformam. Será que eu já vi isso em algum lugar?
Opa, de viagem no espaço, 4 pessoas, né?
1961, hein? O ano indica também. 1961,
ah, meu, é demais,
né?
Isso, cara.
Eu tô em dúvida.
Legal, né?
Não, cara, é muita referência, cara. Muito
aqui é Quarteto Fantástico, né? Não tem
totalmente,
como.
Totalmente, cara.
É, e aí, eles são chamados de Os 4, né? Que são essas 4 pessoas aí que, assim, oficialmente elas morreram, né?
Nunca voltaram, exatamente.
Só que a gente sabe que não é bem assim. Se eu não me engano, a gente é apresentado os vilões da saga aqui, que são os 4.
Sim, sim.
Sim, definitivamente os vilões da saga.
É isso, né?
Pois é.
Legal.
Né? E já apresentado aí com o primeiro que tem, né? Aí seria o superpoder da... Seria o quê? Energia, né? Eletricidade, né?
Tocha humana?
É a versão maléfica do tocha humana, né?
Que é o William Letter, né?
É, ele é o primeiro que aparece aqui. E ele, assim, tem uma... Cara, as cenas de luta eu acho
não,
cara,
demais, são muito
assim,
bem feitas,
são,
né?
Muito bem desenhadas, são. E eu já falei que eu escuto mesmo. E aí ele tem um embate lá com a Jaquita, que luta demais, só que ele é muito ultra power poderoso, né? Então ele derrota ela facilmente. E tem aquele embate meio filosófico com o Snow, né?
Sim.
O Elijah Snow. É.
Também eu tenho uma cena nessa parte, depois que o Leather dá um pau na Jaquita e joga ela longe, ela vai falar com o Snow, a gente vê que o Leather tem uma barba. E aí ele meio que acende o dedo dele e tira a barba com o dedo.
Caraca, cara, é verdade, mano.
E isso é uma referência direta, né, ao quarteto do Jack Kirby e do Stan Lee, quando o Tocha Humana encontra o Namor desmemoriado no albergue. O Namor tem uma barba. E o Tocha Humana tira a barba do Namor desse jeito, cara.
Caraca, que demais, mano.
Mano, é muito foda, no dedo.
Eu não tinha reparado ele passando o dedo, cara. Eu reparei que ele, tipo, tava com barba no começo e depois tava sem. Mas eu não reparei que ele tava no... Caraca, mano, que demais, velho.
Ah, e aí também acho que é dito, né? Agora não sei se já comentaram, que fala que os guardas da Ina Zero são... Assim, aqueles guardas são uma parte do que esse projeto aí da Artemis veio a ser depois do acidente, né? Que meio que esses quatro comandam a parada toda.
Isso, eles, dá a entender que eles cooptaram toda a operação secreta e viraram meio que os donos do rolê inteiro, assim.
Uhum. Sim.
Não, e é da hora que quando a Jaquita tá contando isso pro Snow, o Snow meio que pega o dossiê dos quatro e, tipo, o quatro foi estendido pra virar uma suástica, velho.
Mano.
Nossa. E o Snow fala, meu, eu não gosto de matar ninguém, mas esse pessoal eu quero matar.
É, cara, muito bom, mano.
É.
Tem um momento que o baterista tá descrevendo aqui, que ele fala... assim, pois assim eram feitos os heróis na época, arrogância, retidão e um individualismo tipicamente americano contra o coletivismo comunista.
Cara,
eu acho legal esse conceito, assim, de que o herói americano tem que ser individual, né? Tem que ser o herói meritocrático.
É, mas é...
Self-made man, né?
Bom, e acho que aí também pra gente fechar aí, né? Acho que até para deixar aquela pulga atrás da orelha aí pro nosso próximo programa é que o William Ladder, ele fala, né? Ele fala, meu, eu me lembro de você, você que não se lembra de mim, né?
Sim, cara, isso é muito foda.
Cara, mano, eu vou te falar a verdade, mano. Fechar o capítulo com essa fala e deixar com a pulga atrás da orelha... Cara, o cara eles mandavam demais, mano. Eles sabiam como contar uma história e como terminar, meu. É complicado, meu. Complicado.
Ah, sim.
É, porque eu acho que a grande coisa que a gente tira desse embate de diálogos aqui, né, entre eles, é que ele deixa mesmo, né, ele cria uma desconfiança, né, no Elijah, até sobre os seus companheiros de equipe, né. Que ele deixa aquelas três perguntas lá de quem ganha aquela lacuna na sua memória... Quem conhece a história secreta do Elijah Snow e o que os seus parceiros de equipe estão deixando de lhe contar. Aí você fecha o quadrinho e você fala, mano, o que está acontecendo? É, eu confio no Planetary 100%, eu estou acompanhando os caras aqui há 5 histórias, né? 6 agora. E porra, o que, que é isso?
E aí acaba.
É, então, mano, agora eu quero saber o que está acontecendo. E aí acaba, né, cara? Acaba, é... Demais, demais. O que será que tem pra vir?
E, felizmente já saiu isso tudo, a gente pode comprar tudo uma vez. Imagina se já tivesse que esperar.
Nossa!
6 meses aí. Pra...
Não, velho, não.
Acaba aqui e eu não vejo a hora de gravar o próximo programa de Planetário pra gente acompanhar aqui essa
semana
história.
Semana que vem?
Demais, demais. É, bom, tem nesse encadernado tem o preview, que o preview é basicamente uma adaptação da história do Hulk.
Mano, muito maneiro mesmo.
Só que assim, né? Só que acho engraçado, né? Que é pra quebra de expectativa, né? É, ao mesmo tempo que é uma apresentação pra mostrar que é o Hulk,
nem
tipo, ele não tem um final feliz, né?
Não.
Que assim... Não, tipo, ó... Tá lá, a gente jogou ele num poço...
Sem comida e bebida até que morreu.
Ele viveu lá, acho que 15, 20 anos preso no poço e, tipo, morreu, né? Tipo, é, cara, então você imagina como que ele agonizou, né? Então, cara, é pra mostrar que, né, aqui não vai ser bonitinho. Imagina que isso foi um preview, né? Então, tipo assim, o cara tava vendendo a história já jogando.
Sim, a versão,
essa dose de realidade na
secreta,
tua cara,
secretas,
né?
Secretas mesmo. É. Não, mas tem um quadro muito bom, é um quadro, assim. Fala assim, ah, ele virou uma coisa e tal. Aí o outro quadro tem um monte de coisa destruída e fala assim, ele ou aquilo levou 24 dias pra ser contido. A primeira vez que eu li 24 horas. Aí eu falei assim, ah, ok. Depois eu... Não, peraí, eu acho que eu li errado.
Não, e o quadro mostra o exército devastado, né, depois de...
Sim, mano.
Era um monstro mesmo. Muito legal, cara, muito legal, já tô ansioso. O Warren Ellis provando de novo, né, a sua genialidade aqui. E essa aqui é a obra máxima dele?
Cara, eu conheço gente que vai dizer Transmetropolitan, que é muito foda também.
Puta, Transmetropolitan também é foda, é. Eu não sei, eu diria que apesar do Transmetropolitan, foi o Planetary e o Authority que deixaram ele famoso. Mas o Transmetropolitan é foda também, meu. Ele tem um outro negócio mais curtinho, que acho que tentaram fazer uma série que não deu muito certo, que foi o Frequência Global.
Pô, Frequência Global, fizeram acho que um piloto só.
Foi um piloto? Eu achei que tinha sido uma temporada.
Não lembro, mas Frequência Global também é muito bom, mano.
É, não, é bem legal. Pô, então, o Ennis é embaçado, cara. Ele é da hora. Até quando até escrevendo os X-Men, assim, os heróis mutantes, ele manda bem.
Ah, eu gosto desses conceitos de piração científica que ele vai enfiando, assim. Porque a maioria é muito bem trabalhado, sabe?
Essa historinha do Hulk mesmo, cara, ele bota todo um conceito matemático na explosão, assim, e tal. E na forma como o suposto Bruce Banner se transformaria no Hulk, é um negócio totalmente diferente do que se vê por aí,
é,
né?
É, tipo assim, o cara, ele sabia como resolver a equação na mente dele, e aí ele se transformou em algo que sobreviveria à bomba. É muito doido isso.
Sim, muito doido mesmo.
Sem contar a camada emocional da relação dele com a mulher do general e tudo mais, né? É bem, bem inteligente.
O general falando. É, ele era muito inteligente, era muito heróico. O cara era foda, minha esposa também achava.
É foda, né, mano?
Da hora.
Foi muito legal.
Cara, show de bola. Tô muito feliz aqui com o nosso primeiro programa de Planetary. Agradeço muito ao William aí por ter se disponibilizado aqui a gravar com a gente. E já quero convidar, cara, se tiver disposto, a gente grava a segunda parte aí também.
Não, mas
se
claro.
Quiser gravar com a gente, a gente Opa. Marca aí pra continuar essa saga, certo?
Eu quero ver você surpreso.
Ah, eu vou ficar.
Olha, William, é isso aí. William, muito obrigado aí pela visita. Realmente foi muito bacana aí. Curti bastante fazer com você.
É, e conheçam o Curto um Curta, né? Vão lá ouvir, tem muita coisa aí. Pra quem gosta de cinema, velho, é uma aula a cada programa. Tem muita observação e ele realmente sai cavocando a internet aí atrás de... né? Atrás de conteúdo.
É arqueólogo dos curta.
Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, então é isso aí. Participe do nosso podcast, se você gostou ou quer acrescentar aqui alguma coisa ao nosso bate-papo. Tenho certeza que a gente esqueceu alguma referência, que a gente vai lembrar na hora que terminar de gravar isso aqui. Mas não tem problema, se você lembrar, mande lá pra gente no nosso e-mail, no contato@gaqueiros.com.br, ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Bom, William, fique à vontade aí. Como é que as pessoas te acham na internet? Deixe aí seus contatos.
Bom, no Twitter e no Instagram eu sou @WilliamVulto, mas as coisas que eu faço mesmo, a Vera, todas saem no site, então entrem lá em lugarnenhum.net, tem os podcasts que a gente comentou, Curto um Curto, Observador Quântico, tem os meus contos lá, As Aventuras da Garota Impossível, que são contos infantis de uma garota que resolve mistérios e de vez em quando bate nos monstros também. E aí tem resenha de Planetário lá, quase edição por edição, tem de tudo lá.
Nossa, então temos um mega produtor de conteúdo aqui, hein?
Cara, quando eu falo para as pessoas que sai post todo dia, elas ficam meio abismadas, assim.
Tá certo, cara, tá certo, é isso aí. O importante é a gente conseguir expressar a nossa arte de alguma forma, né?
Isso aí.
Bom, pessoal, então é isso aí. Conto com vocês na próxima semana?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.
Falou. Think of
change the world, I will plot and scheme. My